Sons de Mato Grosso.
Está no ar o programa Sons de Mato Grosso. Aqui você confere o mapa da sonoridade produzida em nosso estado. E nada melhor do que a gente ampliar as regiões de Mato Grosso, né, e trazer gente de outros lugares de Mato Grosso, mas que está aqui, está em outro lugar também, está morando em Chapada, veio de Rondonópolis, passou por Cuiabá e vai continuar passando por Cuiabá e vai ganhar o Brasil aí. Essa é uma previsão que eu estou fazendo. A convidada aqui hoje é Carola Nunes.
Salve,
mais uma
galera.
Vez, Carola, atualizando aqui no Som de Mato Grosso.
Verdade. Pô, gratidão aí pelo convite, pelo espaço.
E quando eu falo atualização, é uma das premissas do programa é essa. Quanto mais o compositor tiver, ou o artista tiver avançando na carreira, gravando novas composições, novos discos, a gente vai estar chamando aqui.
Massa.
E atualizar mesmo para o público e dar uma força na carreira mesmo.
Com certeza,
e você merece. Como é que tá? E obrigadão. Agora? Você vai lançar o que mesmo agora?
Então agora a gente está no corre de lançar, lançamos o primeiro CD, que se chama Somos Som, que é um CD que a gente está no corre de produzi-lo aí no mínimo 2 anos e de idealizá-lo a 4.
Quanta coisa, hein?
Sim.
Quanto trabalho.
É um correzão para fazer um bichinho, né? Tão fácil de ouvir, assim, né? Você vai lá dar o play na internet e ouve, mas
ouve
nem tanto corre por trás disso.
Meia
assim,
hora, 40 minutos, você ouve um dia, pá, e...
É,
4 anos trabalhando.
4 anos na função. É muito louco isso.
Entre a idealização... uma coisa que, para os jovens músicos, o pessoal que está mais no início, que está ali pré-começando e pensa numa carreira, como que você conseguiu aí? Como é que você financiou isso? Como é que você bancou esse processo?
Uhum.
4 anos, 2 anos e agora está chegando lá.
Então, na real, assim, gravar um CD nunca foi uma pretensão que eu tivesse, porque eu sabia que era uma coisa cara. Se você quisesse fazer algo de qualidade, seria caro. Então, nunca foi meta para mim enquanto artista. Até porque eu também não trampava o som autoral, assim, com tanta força.
Fazia muito shows, né?
Muito barzinho, outros projetos e tal, que acabava não dando tempo para escoar o que eu estava escrevendo, assim. Uhum. E aí, em 2015, a galera do Sesc, especificamente o Jean Moura, me convidou para fazer um espetáculo. E aí ele falou assim, ó, você tem música sua, faz um espetáculo seu, tipo, faça um show
autoral
seu,
mesmo,
autoral.
Carola Nunes.
E aí, a gente pensou no show Somos Som. E nessa época nem tinha música Somos Som. Mas, beleza, fizemos o show sem a pretensão também de dar o start na carreira autoral. Assim. Era só um show, tipo, massa. Vou lá e vou mostrar o que eu tenho pra dizer. Assim. Mas a aceitação foi muito massa. Assim, a galera tipo, super aderiu à ideia de me ver enquanto autora também,
e é diferente,
compositora.
Né? Aprender um produto seu, não
é? É outro rolê,
é
né?
Outra
tipo,
coisa, né?
É um outro tesão, assim, tocar. Aham. Eu curto muito fazer barzinho também, mas quando você tá fazendo um show seu, eu acho que você tá muito mais escancarada pra galera, né? Tipo...
Integral, né?
É.
Aqui estou inteiro, né?
Não tem esse rolê de tô falando o que o outro pensa. Eu tô falando o que eu penso, assim, saca? Uhum. Então, e principalmente... A minha maneira de escrever ainda é muito autobiográfica, então eu tipo, ainda tenho essas questões de tipo, quando eu tô cantando, eu tô nua ali, saca? Sinceramente eu ali no palco. Então eu tinha um medo de fazer isso e aí fiz e foi muito massa, foi muito, muito legal a maneira como as pessoas encararam isso. E aí isso me deu um ânimo pra eu começar a investir mais no trampo autoral. E aí, em 2016, surge a possibilidade do edital do Circula.
Circula MT, lá na Secretaria de Cultura.
Do
né,
Estado,
né?
E
projeto
aí,
bom, né, Carola?
Demais. Tipo, não rolou, né? Desde 2017. Não, né? Quer dizer, o de 2016 foi o último. Aí eles aprovaram em 2017. A verba saiu quase no final do ano de 2017. Sim. Então, ficou aí 17-100, 18-100. E tomara, se a gestão quisesse, Deus quisesse.
Continuar
sei lá, tem que querer.
As
mas...
boas coisas, acho que devem continuar.
Cara,
né,
um projeto que, tipo... Pelo menos para mim, assim, foi um start mesmo de dar novos passos profissionalmente falando. Porque a gente teve que viajar, teve que fazer logística de show, teve que fazer contato com outros artistas em outras cidades. Então, tipo,
legal.
Te dá um know-how gigantesco. E aí, dentro do projeto de Circula, existia uma das contrapartidas obrigatórias, era a gravação de um EP com 8 faixas inéditas. Uhum. E aí foi aí que a gente pensou, putz, já que a gente vai fazer o EP, vamos fazer um CD logo. É,
tipo, com quantas faixas?
O CD vão ser 10.
10,
porque a gente tinha a obrigatoriedade dessas 8 faixas inéditas. Uhum. E aí a gente aproveitou 2 faixas do EP que eu tinha lançado no programa, como premiação do programa, do Novos Talentos.
Novos Talentos.
É.
Carola Nunes, para quem não sabe, eu acho que quase muita gente já sabe, ganhou o Novos Talentos na TV Centro-América, que também deu um impulso, né? Muito grande, né?
É, até porque o Novos Talentos foi uma participação estratégica, assim. Quando eu resolvi me inscrever, uhum, meio que contra gosto de alguns amigos, algumas pessoas que trampavam comigo.
É o preconceito
comigo
da galera. Tem muito preconceito.
Tipo, pra quê? Vai lá
Rede
e
Globo,
tal. E
tal.
E aí eu falei, cara, a gente já tava com o Circula engatilhado. Eu falei, a gente já vai ter que viajar pelo estado, então vamos dar a chance dessas pessoas conhecerem meu trabalho, pra quando a gente for pra outras cidades do interior, uhum, eles terem, sei lá, nem que seja uma vaga lembrança, tipo, ah, já vi essa guria em algum lugar.
Certo.
Nem era vislumbrando a premiação, nem nada, mas só uma possibilidade de entrar numa rede onde passa no estado inteiro e quando a gente fosse para o interior, talvez as pessoas tivessem essa lembrança do meu trabalho apresentado lá. E aí rolou de ganhar. Beleza, massa, né? Não vou mentir também, claro que foi ruim, né? Foi massa pra caramba.
Uhum.
Então a gente aproveitou 2 músicas do EP para colocar, e como a obrigatoriedade eram 8 inéditas, essas 2 não entram na contrapartida porque elas não são inéditas, mas também as 8 estão inéditas, estão lá direitinho, assim, tipo,
certo,
tudo dentro dos conformes. E aí, beleza, aí ficamos nesse processo de 2017, quando a grana saiu e a gente teve que fazer a parada, até agora. Agora que é o resultado disso, mas também, além do resultado, é o ponto inicial de um outro processo, né, que a gente está buscando agora, de vender show e tal.
Aham. Eu tive fazendo uma entrevista com a Tulipa Ruiz aqui uma vez e vi você lá.
Foi nesse
chegando
dia
lá. Falei, essa menina tá procurando coisa. Eu gostei de ver aquilo. Sério, eu senti. Eu falei, cara, ela vai atrás da Tulipa, vai fazer um contato.
Foi nesse dia.
Vai dar algum caldo aqui.
Mas na real, eu não tinha ido.
O que aconteceu?
Então, eu não tinha ido nem atrás da Tulipa, eu tinha ido atrás do Gustavo mesmo.
Ah, pode crer.
Ele é o guitarrista da gig dela.
Sim, irmão, trabalho em família. O pai tocava junto.
Sim. Conheci o Luiz Chagas em
nossa, quanta gente boa,
em São Paulo, ele é um queridão.
Coisa maravilhosa.
E eles têm parente aqui, né, em Cuiabá. Então, eles têm meio que essa ligação com a cidade. Assim.
Eu lembro a Tulipa falar isso.
É um primo do seu Luiz que mora aqui.
Uhum.
Então, nesse dia, eu já fui meio que engatilhada, porque eu sou muito ligada em sincronicidade, assim, sabe? Eu acho que as coisas não acontecem por acaso. Eu acho que elas têm uma...
Não existe coincidência, existe uma intenção cósmica.
É,
alguma coisa.
Eu boto muita fé nisso.
Sincronicidade, também acredito.
Então, tipo, 2 meses antes do show deles aqui, eu tinha sonhado com que eu tinha trombado a Tulipa e o Gustavo num estádio de futebol, que eles iam fazer um show.
Tô brincando.
É surreal, eu arrepio de contar. E aí eu fiquei, tipo, porque quando a gente começou a cogitar os produtores, a Lari, que é minha companheira, falou assim, o Gustavo é mó massa, começa a prestar atenção nos trampos dele e tal. E eu falei, putz, verdade.
É um
e aí eu mandei uma
produtor,
total, assim, ele é muito, muito diverso, assim, ele tem várias, ele trampa com várias linguagens.
Da vanguarda ao pop, assim, brinca, né?
É. E aí eu mandei uma mensagem pra ele me respondeu pelo Face e tal. A gente já tinha se trombado uma vez no show. Ele era guitarrista da Vanessa da Mata. Então eles vieram fazer um show aqui. Aí eu abri o show com o projeto da Caixa.
Olha
e no camarim a gente ficou trocando ideia. Mas nem sabia. Depois de anos que eu fui fazer ligação que ele era
produtor,
ele.
Produtor, tá.
E aí eu sonhei isso, que eles estavam nesse estádio de futebol. E aí eu troquei ideia com ele. E eu nem conhecia a Tulipa no sonho, assim. Eu fiquei tão brother dele, assim, que tipo, eu nem quis saber da Tulipa, assim, sabe? Aí beleza, aí acabou esse sonho, ele não me respondeu. Eu mandei e-mail pra ele, ele não respondeu. Eu falei, não curti o som e ok, beleza, né? Uhum. Não vou ficar insistindo também. Aí deu 2 meses, eu vi a divulgação do show no Vem Pra Arena. Falei, cara, não é possível, eles vão estar aqui fazendo um show de graça, tipo, num estádio de futebol. Eu vou ter
eu
que fazer.
Eu sonhei com isso, cara.
Eu vou ter que fazer esse contato, não quero nem saber. E aí cheguei lá e tal, no final do show, na Muvuca, eu desisti meio que de falar com eles, porque tava muita gente no portão, eu não tinha conseguido entrar, eu tava vazando já. E uma amigona minha, que também, todo esse resultado é muito dedo dela, que é a Ravena Yatsi, ela me viu na porta, ela falou, cara, onde você tá indo? Eu falei, eu ia tentar tentei entrar, mas não consegui, vou vazar. Ela, não, bem capaz, bem capaz. Ó, galera, dá licença, você que é artista. E me colocou pra dentro, assim. Falei, pô. Aí eu já tava de cantinho, eu já fui direto nele. Assim, nem fui dar oi pra Tulipa, assim, sabe? Já fui certeira.
Eu gostava.
E aí falei com ele, falei, cara, a gente se falou pelo Face e tal. Queria gravar, queria trocar uma ideia contigo. De repente, se você tem interesse em produzir um trampo, porque eu preciso gravar um CD esse ano. Aí ele falou, ó, me anota meu Whats, me passa as suas músicas, se eu gostar, eu trampo. Porque eu não curto trampar, assim, com sim, só sim. Pela grana, assim, né? Tipo, eu tenho que curtir o som.
Tem uma afinidade mesmo,
é, tem que rolar uma química. Né? E se não rolar, eu vou falar, tranquilo? Falei, não, tranquilo.
Muito honesto.
Assim, total, muito assim. E aí foi isso. Duas semanas depois, a gente naquela apreensão, putz, será que ele gostou, será que não gostou e tal... Aí ele me mandou mensagem, ô, curti demais seu som, vamos trampar junto, quero fazer e tal.
Não, e tem mais, vamos apresentar agora aqui A Pressa, que é uma composição isso. Que vocês acabaram compondo juntos.
É, essa é a última música que entrou pro CD, e aí ela tinha um trecho, eu não conseguia desenvolver ela, e ele falou, cara, vamos escrever junto, então. Aí a gente ficou,
olha
tipo,
só.
Foi a última música que a gente gravou, então a gente ficou o dia inteiro nessa função de, a gente ia almoçar... Ele com um caderninho escrevendo, eu escrevendo, aí voltava pro estúdio e vai jantar ele com um caderninho.
Caixa aqui,
e...
caixa ali, vai. É. Pá, 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 a
e
pressa.
Super rolou.
Rolou e vamos ouvir?
Vamos ouvir.
Aí Nossa. A pressa, Carola Nunes e Gustavo Ruiz, em primeira mão aqui, né? Essa música tá circulando aí, mas na rádio eu acho que vai inaugurar agora aqui. Eu espero. A pressa, Carola Nunes, Gustavo Ruiz, vamos ouvir, gente.
Por entre estrelas, poeira cintilante, sem me preocupar, nem me antecipar. A vida é uma surpresa, prefiro a sobremesa antes do jantar. É que eu não curto esperar. Venho vagando em nuvens, no meio a teus espelhos. Assim, contigo não há medo. Em ti eu me aconchego. Eu quero descobrir como eu te faço sorrir.
Sigo o som que me motiva, não fujo do tom. Desde menina acredito no dom, na melodia que me caminha. Eu sigo o som e sigo o som também. Nada é proibido, porém nem tudo convém. Não desanimo, me fortaleço. E desse jeito vou traçando meu destino.
Voei por entre estrelas, poeira dissonante. Meu canto, meu lugar, meu mantra, meu altar. A vida é uma surpresa, prefiro a sobremesa antes do jantar. É que eu não curto esperar. Tenho vagado em nuvens, compartilho nos teus meios.
Aí, acabamos de ouvir A Pressa, de Carola Nunes e Gustavo Ruiz. É muito chique essa parceria aqui, hein? Pra onde você vai parar, dona Carola?
Eu fiquei felizona também.
E aí? Dá pra projetar uma carreira mesmo, você tá aí buscando isso. Em nível nacional, circular o Brasil até internacional. Acho que o sonho não tem limite, né?
É, a gente tá um pouco perdido
agora,
né?
E a produção,
né?
Você vê a produção musical, você vê a diferença dos timbres, dos... Cara, é tudo medida, é tudo muito bem feito.
É,
né?
Isso aí que eu fiquei mais...
Isso faz diferença,
sim,
né?
Isso aí eu fiquei mais feliz, assim, porque foi um processo muito de muita aprendizagem, porque até então eu tinha gravado coisas aqui, então eu compreendia como que era o processo aqui, mas nunca tinha experimentado outras maneiras de se fazer. E, na verdade, não é nenhuma... Não é nenhuma apagação de pau, assim, tipo, os caras são melhores e tal.
Não, tem aqui, não é isso.
Não,
né?
Mas é uma outra maneira de se fazer.
Né?
É uma outra maneira de pensar música, assim. A ideia de chamar o Gustavo foi justamente porque eu curto muito os timbres que ele usa. Eu acho que ele é um cara que domina timbre pra caramba. É, sempre gostei dos trabalhos dele por causa desse leque de timbres que ele trampa. E é uma coisa que eu fiquei feliz com o resultado do CD. E é uma parada que eu trocando ideia com ele, a gente falou sobre isso, assim, a importância que é um timbre, né? Tipo, às vezes a música pode ter, sei lá, uma forma super massa, uma letra massa, um arranjo massa, mas se o cara não escolher os timbres certos, ele vai matar a música. Tipo, não existe a possibilidade daquela música vingar, porque o timbre é um elemento essencial para que a música aconteça também, né?
Sim.
É, então, eu curti muito esse processo da Gravina por conta disso, assim, da precisão e da atenção que a galera deu pro trabalho, assim, sabe?
Ótimo. E as outras músicas? Ele foi influenciando também nos arranjos, tudo? Você já levou alguma coisa pré-pronta?
A gente, as formas das músicas estavam meio que batido martelo, assim, porque eram músicas que a gente já vinha trabalhando desde 2015 e tal. É, mas eu deixei ele muito aberto com a possibilidade de mudar a letra. Teve música que ele deu um, além a pressa, ele escreveu junto e tal, mas outras músicas ele dava um toque, tipo, ó, a prosódia faz assim, ou tipo, troca essa palavra e tal. É, então ele teve essa liberdade. Teve músicas que ele mudou completamente, assim,
arranjo
muito, assim, tipo, eu acho que a que mais sofreu esse impacto foi Tá Vendo Seu Moço, que a princípio ela era um maracatu e tal, e ela virou uma coisa eletrônica, assim, né? Tipo, é uma pegada muito pop.
Você gostou da mudança?
Eu gostei muito.
É?
Mas é porque eu sou suspeita pra falar, porque eu gosto muito das coisas que ele põe à mão, assim. E foi uma mudança em consenso, assim. Quando a gente foi gravar essa música, ele falou assim, ó, eu pensei em limar essa música do CD, porque eu acho que ela é a que mais destoa. Do que a gente tem produzido. Você tem apego a esse arranjo ou a gente pode ir para outro caminho? Falei, cara, vamos experimentar, não tem apego nenhum. Até porque tem registro dessa música no YouTube e tal, se eu ficar com saudade eu vou lá e vou ouvir, saca?
E posso tocar de outro jeito também.
Não dá nada. E aí ele jogou um MPC na minha mão e falou, então faz uma batida aí, o que você acha, para onde pode ir? E aí a gente começou a brincar ali, e aí ela foi para outro caminho completamente diferente do que quando eu concebi a música.
Uhum.
Mas gostei muito, assim. Ela teve uma mudança muito radical, Selavi também, eu acho que teve uma mudança muito radical. E aí Selavi foi uma das primeiras que ele trampou à distância, assim, então eu não participei do processo, mas Tá Vendo Seu Moço, eu participei do processo, assim, a gente remontou ela juntos. E as duas, assim, foi para outros caminhos, mas também outros caminhos que eu pirei, assim,
certo.
Sabe?
Agora, uma coisa é gravar o CD, é estúdio. E ao vivo, isso vai funcionar? Você vai conseguir traduzir essa gravação hoje ao vivo, no seu show?
Então, essa é uma...
Tem os elementos aqui para isso?
Então, essa é uma preocupação, mas não é uma obrigação, assim. Eu acho que a gente vai descobrir essa sonoridade
em cima
do palco.
Mas vai adaptar, né?
Eu gostaria que fosse, mas eu também... mas também eu acho que isso é uma maneira de pensar também, assim...
Porque estúdio é estúdio, é diferente, né? Você tem recursos que muitas vezes é inaplicável.
Sim.
É ao vivo, é muito difícil, né? Essa engenharia ao vivo é complicado.
E também é uma questão, assim, o Paulinho Nascimento, que é meu baixista, ele é muito meticuloso, né?
Toca
então
muito.
A gente toca pra caramba e é um cara extremamente sensível, assim... E a gente já vem discutindo sobre isso, assim, tipo, e aí, vamos fazer na íntegra ou não vamos? Mas, tipo, se não vamos, vamos tentar nos aproximar ou vamos para outro caminho? Tipo, porque, na verdade, a obra é nossa. A gente pode fazer o que a gente quiser.
Lógico, né? Lógico.
Se eu quiser chegar lá e tocar viola delícia, de coxa, né? E voz, eu vou fazer.
Essa não, liberdade mas... é que é a delícia de ser.
Eu acho que é isso, a música é viva, assim, cada performance é de um jeito. Eu acho que também ficar fazendo aquele show, né? Tipo, a galera fala que o show do Paul McCartney, assim, né? Extremamente meticuloso e tal. O cara não respira
tudo
fora do lugar e tal. Essa,
até respiração
é
igual.
É uma, mas eu acho também massa o rolê da música viva, assim. Cada...
Orgânica, e o Paulinho... Né? Tô numa roda aqui, sai de outro jeito e vai, assim vai, né? Você falou de Selavi, parceria com Augusto Krebs, um grande compositor aqui de Cuiabá também.
Parceirão, queridão.
Querida pessoa, muito querido. Já esteve aqui no Sons de Mato Grosso. e toca sempre na, na nossa programação. Você também, Carol, é campeã de...
Gratidão, gratidão de... pela força aí, é extremamente importante.
Então vamos ouvir, C'est La Vie? Tá aí, no disco A Pressa, Carola Nunes e Augusto Krebs, agora vamos ouvir C'est La Vie. Acabamos de ouvir C'est La Vie, parceria de Carola Nunes com Augusto Krebs. Ela está presente no CD que Carola está lançando agora. Lançou agora, nesse fim de semana.
Dia 26, entrou nas plataformas
agora,
aí.
Agora, está aí disponível. Onde é que vai estar disponível para o pessoal ouvir?
Então,
quem quiser adquirir?
Nas principais...
Você vai ter o CD físico também?
Vamos, vai? Vamos ter. Acredito que em maio ele já está na mão, para quem quiser adquirir. Apesar que o CD físico é mais uma... A gente pensou em fazer mais por uma questão de cartão de visita.
Cartão de visita mesmo.
E também um presentinho, uhum, assim, para quem ajudou, né? Porque, tipo, a galera, muitas pessoas ajudaram de muitas formas, assim, para esse CD acontecer. Então, a gente pensou em prensar justamente para isso, para a galera ter essa devolução,
cara,
né?
Coisa, de pra todo coleção, para tudo, pra, né? Você tem um porta-CD ali.
É. E é legal, né? O lance do encarte e tal.
Uhum.
Então vai ter. Mas aí nas plataformas digitais, nas principais, né? Spotify, Deezer, iTunes, Tidal e também...
Até no YouTube, né?
No YouTube também dá pra ouvir.
Muita gente vai muito no YouTube, é mais fácil.
É. E eu uso muito o Palco MP3 também, porque é um lugar que é um nicho diferente, assim.
É completo ali, né? É. Tem tudo ali, as informações.
Aí eu sempre vou upando as músicas ali também. Então, quem não usar essas plataformas, YouTube, Spotify, Deezer, vai no palco que vai ter.
Legal. E você tá animada? Bem animada?
Tô.
Tem uma sequência já engatilhada aí para lançamentos?
Tem, a gente tá
sem data aqui, porque a gente, esse programa pode se repetir.
Uhum. É, agora a gente lança em Rondonópolis, no Cerrado Fuzz, que vai acontecer lá.
Grande festival, maior festival. Demais. Hoje é o maior festival de rock do estado, hoje, tranquilamente.
E é um festival que eu sempre fui mó afim de tocar, mas nunca procurei, porque eu entendia que era um festival de rock and roll. E aí eu falava, cara, não vou procurar, porque esse lance...
Mas encaixa, Carol.
Então, mas aí os caras me procuraram esse ano. O Fernando me procurou, ele falou, cara, a gente tá querendo expandir, fazer um festival multicultural.
Multicultural, eu tô acompanhando lá.
E a gente pensou muito no seu nome, você tá afim. Eu, cara, realização de sonho.
Provavelmente estarei lá também, fui convidado pra ir lá.
Olha que da hora.
Pra ir lá pra resenhar, pra participar também.
Massa demais. Então essa é a primeira data de lançamento mesmo, oficial, em Rondonópolis. A gente quer fazer um lançamento em Cuiabá, em Chapada. E aí, como as coisas acontecerem, a gente vai tentando vender para outros festivais. A minha meta sempre foi festival. Uhum. Festival de músicas. Então, quer dizer, festivais de música. Então,
certo.
Vamos ver o que vai virar.
Bom, nosso tempo está estourado. A gente vai ouvir mais uma música aqui. Estamos finalizando o programa. Vou mandar já um abraço aqui para o Caio Alves, nosso amigo na técnica. Sons de Mato Grosso, com a gerência de rádio de Jaime Neto, Secretaria de Comunicação, secretária Rosimeire Felfili, aqui Eduardo Ferreira, mais uma vez falando com Carola Nunes, essa nossa querida artista aqui de Mato Grosso, dos interiores de Mato Grosso, nossa, pertinho da minha cidade vizinha, Guiratinga.
Verdade.
Também. Tamo junto, é isso, nossa, aí, dá um oi, tchau, valeu e chama a próxima música, Carola.
Fechou, então, antes eu tenho uma tradição, né, como eu já vim aqui várias vezes, eu tenho a tradição de sempre agradecer o espaço no final, porque eu acho que é de suma importância ter um espaço desse pra gente vir, trocar ideia e principalmente pra galera ouvir o que tá sendo produzido aqui. E eu acho que a Rádio Assembleia presta esse serviço divinamente bem, assim, de acreditar e apostar e botar lá o som da galera, e a galera tá ouvindo a rádio e falar, putz, nossa, essa cara é daqui e tal, vou começar a consumir, procurar... conhecer principalmente o que está sendo feito aqui no estado. Então, gratidão é o espaço de sempre. Pode ter certeza que eu sou parceira de vocês para divulgar. E a próxima música é uma música muito importante, que é de uma outra parceirona minha, Patiana. Tem a participação de um grande cantor que eu piro no som, e ele aceitou o convite perdão, para gravar com a gente. A música se chama Chorar, participação, música de Patiana, participação dela na faixa também, e participação do Curumim. É isso aí, galera.
Que
valeu.
Que é isso?
Obrigadão.
Só monstrinho. Maravilha. Duas queridezas aqui de Mato Grosso, duas rondonopolitanas, Patiana e Carola Nunes.
Isso aí.
Participação de Curumim. Chorar. Não chore, criança. Ouça, Carola Nunes. Vamos em frente. Valeu, Sons de Mato Grosso. Mais um.
No função de pai coração.
Se quer correr, tem que aprender a caminhar. Mas o que importa é o percurso, pra que a pressa de chegar. Pra correr, tem que aprender a caminhar. Aprender a caminhar, aprender a caminhar. Mas é que eu tô até as tampas. Falta cinta na garganta. Do que me adianta se eu não tenho pra onde ir? São meia-noite e tanta. A madruga não me espanta. Eu vou escrevendo um som, perco a hora de dormir.
Eu perco a hora de dormir.
Eu perco a hora de dormir.
Sons de Mato Grosso.